No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia. Até essa sexta-feira, o jornal é especial sobre a edição 68 da reunião anual da SBPC que ocorre na Universidade Federal do Sul da Bahia, em Porto Seguro.
SBPC 2016.
Parentes próximos do grafite, os nanomateriais de carbono são estruturas minúsculas que só podem ser vistos por microscópio eletrônico. Estes materiais podem ser o futuro de chips e baterias, além de serem utilizados na produção de plástico e cimento, deixando esses materiais mais resistentes. Os nanomateriais de carbono são tema de uma conferência nesta segunda, na edição 68, da reunião anual da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. O evento científico ocorre na Universidade Federal do Sul da Bahia, em Porto Seguro, e foi oficialmente aberto nesse domingo. As informações com Vanessa Bugri.
O grafeno e os nanotubos são tipos de nanomateriais de carbono parentes do grafite, mas invisíveis ao olho nu. Com dimensões correspondentes a 1/1 bilionésimo do metro, os nanomateriais de carbono são uma aposta na ciência por conta do amplo leque de aplicações na indústria. As pesquisas vêm focando no comportamento dos elétrons dessa nanoestrutura e características como resistência mecânica, condução de calor e propriedades óticas. Isso para descobrir como esses comportamentos podem contribuir na criação de novos materiais mais resistentes que aguentam temperaturas mais elevadas e com condutividade elétrica do que os já existentes. É o que aponta o conferencista da palestra Nanoestruturas de Carbono, Características e Desafios e professor do Departamento de Física da UFMG, Marcos Pimenta.
Esses materiais, eles são muito resistentes do ponto de vista mecânico. Você pode misturar eles, por exemplo, num plástico. Essa mistura é muito homogênea, então isso vai conferir ao plástico uma resistência mecânica. É possível construir transistores com nanotubos de carbono e circuitos eletrônicos que podem ser usados como um detetor de gases, que funcionaria de certa maneira como funciona o nosso nariz. E também para fazer chips, com isso fazer computadores que vão ser mais rápidos, conseguir armazenar mais informação, consigam consumir menos energia.
As pesquisas sobre os nanomateriais de carbono ainda estão muito iniciais e só agora as aplicações estão chegando na área prática, especialmente no exterior. O professor de física, Marcos Pimenta, destaca a atuação dos 7 nanotubos, iniciativa pioneira no Brasil que tem apoio de grandes empresas.
Um nanotubo de carbono é uma folha de grafite. O grafite é feito por folhas paralelas de átomos de carbono que ficam ligados na forma de hexágonos. Você tem uma folha que é de espessura de um único átomo. E essa folha tem que se enrolar para fazer um tubo. E o desafio que você tem do ponto de vista tecnológico é conseguir produzir esses materiais de forma reprodutível, que ela seja uniforme do ponto de vista das amostras. Você quer nanotubos mais ou menos do mesmo diâmetro e do mesmo comprimento na hora que você quer usá-los para constituir um material com aplicação biotecnológica ou tecnológica em geral, né?
Apesar de serem materiais com um potencial quase infinito para sua aplicação, as pesquisas sobre os nanomateriais de carbono enfrentam um desafio: conseguir extrair essas estruturas de maneira uniforme e reprodutível, como explica o professor da Universidade Federal de São Carlos, Glaucio Oliva, que vai apresentar a conferência.
Mesmo nos países desenvolvidos, agora que estão sendo começados a usar esses materiais. Então, os nanomateriais de carbono já estão sendo usados, como grafeno e os nanotubos, para fazer o reforço mecânico de plásticos, que são chamados compósitos, ou usados também em pilhas e baterias, né? E aqui no Brasil, a gente tem uma iniciativa pioneira, que é aqui no Parque Tecnológico de Belo Horizonte, o CT Nanotubos, que é um centro de tecnologia em nanomateriais de carbono e outros. A gente já consegue produzir nanotubos de carbono, já consegue produzir o grafeno.
A conferência Nanoestruturas de Carbono, Características e Desafios vai ser realizada nesta segunda-feira, das 10 horas da manhã ao meio-dia, com produção de Maria Dulce Miranda, repórter Vanessa Bugri.
Ainda nesta segunda, a partir de 3h30 da tarde, 5 mesas redondas vão contar com a participação de professores da UFMG. Eduardo Mortimer, da Faculdade de Educação, participa da discussão Escola e Formação de Cientistas, que relação é essa? O professor emérito da Faculdade de Educação, Carlos Roberto Jamil Cury, é o debatedor na mesa Avaliação Institucional, Universidade de Excelência e Inovação Tecnológica. Geraldo Wilson Fernandes, do Instituto de Ciências Biológicas, integra a discussão Cerrado Além da Ciência, Planejamento Estratégico e Ações Políticas para Salvar o Cerrado. O professor Bernardo Lanza Queiroz, da Faculdade de Ciências Econômicas, é um dos palestrantes da mesa O Envelhecimento da População nos Países em Desenvolvimento. E a professora da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Andréa Zuri, participa da mesa Mariana, novembro de 2015, A Genealogia Política de um Desastre, tema de uma reportagem que você confere ainda hoje, ao 12h30, no Jornal UFMG, aqui na Rádio UFMG Educativa 104,5 FM. Outro tema em pauta hoje na SBPC é o novo marco legal da ciência. Uma mesa redonda dentro da SBPC Inovação vai discutir a implementação e os impactos da legislação que visa desburocratizar as atividades de pesquisa no país, criando estímulos, por exemplo, para a colaboração entre empresas privadas e universidades. A lei permite, entre outras coisas, a utilização de laboratórios universitários pela indústria para o desenvolvimento de novas tecnologias e que professores em regime de dedicação integral possam desenvolver estudos dentro de empresas. O marco foi sancionado em janeiro deste ano, porém, alguns pontos considerados importantes pela comunidade científica foram vetados pela presidenta afastada Dilma Rousseff. Agora, um novo projeto que começa a tramitar no Congresso quer restaurar a proposta original. Uma das participantes na mesa é a presidenta da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Helena Nader. Ela lamenta os vetos ao projeto e lembra que a comunidade científica se mobilizou para tentar garantir que a proposta fosse aprovada integralmente. A professora afirma que o texto, como foi sancionado, abre margem para discussões que não são benéficas para o desenvolvimento científico do país e cita como exemplo a exclusão do trecho que tratava da isenção fiscal concedida a bolsas de pesquisa.
Grave é abrir a discussão sobre o que é bolsa, que até a lei do imposto de renda deixa claro que bolsa é bolsa. Bolsa não é salário. Mas até essa discussão foi reaberta. E é inconstitucional, porque você coloca, em relação às bolsas, você coloca o estudante que recebe bolsa e trabalha dentro de uma empresa, de uma fábrica, ele é taxado. O estudante que está numa ICT pública, numa universidade, não é. E a Constituição brasileira proíbe isso. Você não pode ter dois brasileiros recebendo a mesma coisa em situações diversas.
À época da sanção do texto, o Ministério da Fazenda afirmou que o trecho que concedia isenção às bolsas de pesquisa foi vetado, porque poderia resultar em perda de receitas, contrariando os esforços necessários para o equilíbrio fiscal. O novo ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, prometeu apoio ao projeto que restaura o marco legal da ciência em um encontro no dia 3 de junho com a SBPC e outras entidades científicas. A mesa Novo Marco Legal de CTI, Implementação e Impactos será marcada para as 3h30 da tarde desta segunda. Além da presidenta da SBPC, participam da discussão o professor da Universidade Estadual de Santa Catarina, Gesil Sampaio Amarante, e o deputado federal Ciba Machado, do PT do Acre, que foi um dos articuladores do projeto no Legislativo. O debatedor será o professor do Instituto Federal de Santa Catarina, Glaucio Oliva, que é ex-presidente do CNPq. Além da programação principal, que inclui conferências, mesas redondas e sessões especiais, também começa hoje a apresentação de mais de 2 mil pôsteres. São trabalhos científicos desenvolvidos por estudantes de graduação ou pós, professores de ensino superior, pesquisadores, profissionais, estudantes e professores de ensino básico ou profissionalizante de todo o país. Entre eles está um estudo desenvolvido aqui na UFMG que pode otimizar o tratamento de mulheres com câncer. Segundo os últimos dados do governo federal relativos a 2010, os cânceres são a segunda principal causa de morte de mulheres no país, sendo que o câncer de mama representa o maior índice de óbitos. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, 57.960 pessoas devem ser diagnosticadas com câncer de mama em 2016. As informações com Maria Dulce Miranda.
Aproximadamente 14 mil pessoas morreram de câncer de mama em 2013, de acordo com o INCA. O triplo negativo é um dos mais letais, já que a resposta do tumor aos tratamentos hormonais não é positiva. Para tentar melhorar a eficácia dos tratamentos, um estudo da UFMG aprisionou o cálcio no núcleo das células cancerígenas, num processo chamado tamponamento do cálcio nuclear, que diminui a taxa de proliferação das células doentes. O papel do cálcio como coadjuvante no tratamento do câncer já tinha sido observado no tratamento dos tumores de cabeça e pescoço. Mas agora os pesquisadores comprovaram que o tamponamento do cálcio também pode ser uma arma contra o câncer de mama triplo negativo. O estudante de farmácia da UFMG, Rodrigo Machado Florentino, explica como o isolamento de cálcio atua.
O tamponamento calcinocal vai abolir o sinal de cálcio. O cálcio, ele funciona como o segundo mensageiro celular. Então, ele vai regular diversos processos biológicos na célula. E, dependendo de onde ele acontece, é um tipo de processo. Por exemplo, a gente sabe que no núcleo, ele regula proliferação, transcrição de alguns genes e regula o ciclo celular. Então, o nosso trabalho foi ser, quando a gente fala que é o tamponar o cálcio nuclear, a gente meio que extingue o cálcio do núcleo. A gente inibe o cálcio no núcleo.
Segundo o estudante Rodrigo Machado, o isolamento do cálcio no núcleo das células cancerígenas traz um resultado mais positivo no tratamento do câncer de mama triplo negativo em relação aos tratamentos convencionais e reduz até mesmo o risco da metástase, que é quando o tumor se espalha.
Quando a gente faz o nosso tratamento, a gente percebe que há uma redução do número de novos vasos formados, que é angiogênese, no caso. Então, reduzindo o número de vasos, o aporte sanguíneo, ele também é diminuído. Uma quantidade de sangue que chega nas células tumorais, ela é menor, menor quantidade de estímulos para as células proliferarem, para as células sobreviverem, então as células morrem mais, fazendo com até que um tumor primário, que é o que aparece primeiro, ele seja menor. Também a chance de uma célula ganhar circulação, ela é diminuída. E a gente sabe que se uma célula consegue chegar na circulação sanguínea, ela pode gerar metástase.
A pesquisa ainda não tem previsão de chegar ao mercado. O pôster O Tamponamento do Cálcio Nuclear Reduz a Angiogênese Tumoral em Câncer de Mama Triplo Negativo vai ser apresentado nesta segunda-feira na SBPC, de 1 às 3 da tarde. Repórter Maria Dulce Miranda.
Agência UFMG de Notícias.
Pesquisa que discute problemas na periferia de BH é um dos destaques do boletim UFMG desta semana. A jornalista Paula Alquimin conversa com o editor da publicação Flávio de Almeida, que traz os detalhes.
Edição 1947 do boletim UFMG destaca uma pesquisa intitulada Ao Fim da Cidade, Conjuntos Habitacionais nas Bordas Urbanas. Bom dia, Flávio de Almeida. O que essa tese investiga exatamente?
Bom dia, Paula. Primeiro, eu acho que vale esclarecer que essa tese do professor André Luiz Prado, né, ela mereceu a menção honrosa no Grande Prêmio UFMG de Teses de 2015. Né? É um trabalho que investiga as condições urbanas, de infraestrutura urbana e de convivência urbana, né, digamos assim, em conjuntos privados e públicos novos e antigos, né, em Belo Horizonte, nos limites, né, com outros municípios da região. Então, nós temos conjuntos habitacionais que foram investigados na região do Barreiro, né, na Borda Leste, que é na saída para Sabará, nos limites de Santa Luzia e Ribeirão das Neves, né, ao norte, e na região do Eldorado, próxima à saída de Contagem. Né. O professor André organizou assembleias, conversou com líderes de associações de moradores, líderes informais, líderes comunitários informais, enfim, e chegou a algumas conclusões importantes, né? E esse nome, Ao Fim da Cidade, né? Ele pode dizer um monte de coisas, né? Digamos assim, né? Onde a cidade acaba, é o fim da linha do ônibus, né? É onde as pessoas se acabam, né? Digamos assim, porque elas chegam cansadas em casa e desabam na cama de cansaço e depois para sair muito cedo no dia seguinte para voltar à própria rotina, né? Enfim, é um lugar, são lugares onde a vida urbana é precária, digamos assim, né? Então é um trabalho que faz essa análise, né? Foi motivado pelo programa Minha Casa Minha Vida, que de alguma forma reeditou um forte movimento de construção de habitações, das chamadas habitações de interesse popular, de interesse social, né, nos anos 60 e 70.
Flávio, esta edição do Boletim FMG também traz uma reportagem sobre uma outra pesquisa que ganhou menção honrosa no Grande Prêmio UFMG de Teses. Sobre o que é essa outra pesquisa?
Essa outra pesquisa na área de letras, né? Pesquisador Willy Carvalho Coelho, né? Fez uma espécie de leitura arqueológica de memórias do cárcere, né? Para entender um pouco como é a escrita política, da literatura política, né? Graciliano Ramos, na visão do Willy, né? Do Willy, né? Foi um autor que produziu literatura política, né? Em Memórias do Cárcere, talvez seja a obra dele em que isso fica mais evidente, né? Mas produziu uma literatura reflexiva, sem maniqueísmos, né? Em vez de simplesmente falar pelos oprimidos, né? Ele dá literalmente voz a todos, né? Então, se você observar em Memórias do Cárcere, né? Nos dois volumes, né? O Graciliano Ramos, né? Ele dá voz ao general, ele dá voz ao intelectual, e dá voz ao carregador de sacos, né? Ou seja, com a mesma disposição, né, performativa, né, digamos assim.
Flávio de Almeida, editor do Boletim UFMG, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui na Rádio UFMG Educativa e até a próxima semana.
É sempre um prazer falar com você e com seus ouvintes.
O Boletim UFMG circula nas unidades acadêmicas da UFMG e também pode ser lido online pelo www.ufmg.br/boletim. A coluna Agência UFMG de Notícias você confere todas as segundas aqui no UFMG Notícias. Termina aqui esta edição especial do UFMG Notícias sobre a reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Você também pode acompanhar a nossa cobertura da SBPC pelo Jornal UFMG, 12:30, e um boletim especial às 8 da noite, aqui em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Lembrando que você pode acompanhar a gente também no facebook.com/ufmgeducativa e no twitter.com/ufmgeducativa. A edição de hoje do UFMG de Notícias teve a apresentação de Gustavo Cunha, produção de Vanessa Bugre e Maria Dulce Miranda, edição e coordenação de Paulo Alquimim. Os trabalhos técnicos são de Thiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.